que você se classifica hoje? Como que você vê essa adaptação desses momentos tecnológicos que a gente está vivendo, principalmente com o advento da IA, na sua profissão, na sua área?
Eu acho que é necessário se adaptar, é revolucionário. Talvez seja mais revolucionário do que o próprio computador e a internet. Tá? Vai mudar muita coisa. A gente não sabe exatamente aonde vai chegar isso. Já está mudando muita coisa, continuará a mudar e será muito transformador. Talvez até o fim dessa profissão.
Tem sérios riscos aí, né?
Então, você tem que se transformar, você vai ter que se adaptar. Talvez você não seja mais um designer como você era, mas passará a ser uma outra profissão, uma outra coisa, né?
Está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, você que quer vender melhor, você que quer vender muito, você que quer vender, que quer começar a vender, Venda Sim. Aqui é o lugar para você poder aprender muitas coisas que podem te ajudar em todos os processos de venda. E hoje a gente vai estrear um episódio diferente, a gente tem convidado de fora. Né? A gente normalmente usa aqui o estúdio, a gente conversa aqui pessoalmente, presencialmente, mas a gente também não quer limitar as nossas geografias e a gente quer entrevistar gente de fora, que não está aqui em Sorocaba, que não está em São Paulo, gente que está em outro país, e isso vai se transformar também num hábito aqui no Venda Sim, convidados muito especiais e que trazem o seu conhecimento e a experiência. E hoje eu tenho aqui um convidado que eu já conheço há mais de 20 anos, vamos falar quase 30, que é um designer que me acompanha em um monte de projetos e que está hoje também comigo. E é uma pessoa que também está nos auxiliando. A marca do Venda Sim foi criada por ele, por exemplo, né? Essa marca que vocês veem na tela, que vocês veem nos canais, que vocês veem no perfil das redes sociais, foi ele que criou, o Eberson Soprano, mais conhecido como Weber Designer. E aí, Weber?
Fala, seu Ed, tudo bom?
Como está? Você fala diretamente de onde? De Los Angeles, Califórnia?
Olha, antes fosse, mas estou aqui no interior de São Paulo. A gente já trabalha há um bom tempo, né? Remotamente, de vez em quando eu vou aí. E é um prazer estar aqui com você e com o pessoal aí para falar um pouquinho sobre design, identidade visual, enfim, né?
Compartilhar, né? O Weber, ele é um designer que ele trabalha à distância aqui, principalmente para clientes aqui em Sorocaba, São Paulo, e normalmente ele não aparece. A gente tem os colaboradores, amigos também que acabam trabalhando com o Weber e nunca vê. O Weber é um ser. Perguntam se ele é uma entidade, se ele é uma cabeça de bacalhau, entendeu?
É o Charlie daquela série, né?
Do
alto-falante.
Mas o Weber, conta um pouquinho da sua história, Weber. Você começou a fazer design com que idade? Em que momento você decidiu fazer, optar por essa carreira?
Então vai lá, senta que lá vem história, porque o negócio vai lá atrás nos primórdios. Desde quando era criança, eu sempre gostei de desenhar. Então, parece que foi natural chegar a trabalhar com design, trabalhar com ilustração, enfim, com essas coisas. Mas eu lembro de quando eu tinha mais ou menos entre 12 e 13 anos de idade, eu comecei a ir atrás, né? Trabalhar. Naquela época podia trabalhar, não pode mais. Né? Mas naquela época tinha aprendiz, então eu fui em agência e fui numa gráfica. Então eu comecei ali na gráfica como aprendiz a trabalhar na época que não existia computadores.
A época dos primórdios, né?
Primórdios.
Era no nanquim, no nanquim.
Nanquim, eu vou falar coisa que as pessoas talvez nunca ouviram falar. É normógrafo, nanquim, aerógrafo, né? É prancheta, raiva paralela, esquadros, transferidores.
Né? Ou seja, era papel e tinta.
Isso era o que a gente ligava na mão. Rabiscava, desenhava um papel vegetal, separava as cores no olho mesmo, foi aprendendo. Na gráfica, aprendi, além disso, fazer separação de cores, porque era uma gráfica que já tinha offset, né? Então, ali já tinha câmera escura, então a gente aprende um pouquinho de fotografia, revelação de filme, de fotolito para fazer chapa de offset. Tudo isso aí eu aprendi. Posteriormente, quando mudei para São Paulo, fui trabalhar numa gráfica de cartonagem de fábrica de sapato, cartonagem de caixas de sapato e outros tipos de embalagem. Ali eu já era mais jovem, né? E também ali, do mesmo jeitinho, trabalhando com um aerógrafo, com nanquim, separando cores, equipamentos melhores, inclusive, nessa época, até que surgiu um tal de computador. Quer dizer, surgiu não, já existia, mas para coisas gráficas começou a surgir. Antes já tinha até contato, quando tive contato anterior, isso por volta lá de 1986, mais ou menos, eu olhei para o computador e falei assim, nossa, isso aqui vai mudar o mundo. Eu vou desenhar nisso aqui. E quando tive a primeira oportunidade de trabalhar com os primeiros computadores que uma agência comprou na época, já me embarquei e sozinho, autodidata, eu sempre fui autodidata, gente, pessoal, autodidata é uma coisa que todo mundo tem que procurar. Cursos são bons, aprender em faculdade é bom, mas ser autodidata é fundamental nessa área, né? Então, eu comecei a aprender sozinho, até porque não tinha quem ensinasse.
Então,
O computador estava ali,
você está
o
colocando.
uso estava começando,
É,
nem o dono da agência sabia usar.
você está falando do final dos anos 80, né? Então,
Estou
assim, é uma
falando do
época
final.
que realmente o computador ainda era uma novidade, era algo que as pessoas não tinham tanto acesso como hoje. É, eu lembro que tinham empresas que tinham aquele CPD, o Centro de Processamento de Dados, que ficava numa temperatura quase que abaixo de zero, virava o Canadá com aquelas máquinas gigantescas. Tudo que era informática naquela época, na verdade, era tudo muito grande, muito
Tudo muito
exagerado,
grande.
né?
Aí, por volta lá de 1992, 3, eu comecei a ter contato com máquina, PC mesmo, né? E aqueles antigos CorelDRAW, aqueles primeiros, ali e sozinho.
É, eu
O
ia
que isso aqui
perguntar que
faz?
você começou com o CorelDRAW?
CorelDRAW. Todo mundo começou com CorelDRAW naquela época. Só tinha o
CorelDRAW.
CorelDRAW.
É, maioria, né, das pessoas designers naquela época era CorelDRAW. Adobe existia também, mas era PageMaker, alguns outros
Nem
softwares.
existia. Era o PageMaker, era da Aldus, né? Adobe comprou acho que parte da Aldus. Tem o PhotoStyler. E tinha umas outras coisas ali na época, mas basicamente era CorelDRAW.
É, como vocês estão percebendo, o Weber não é um designer novinho, né? Então ele tem uma carga de experiência aí. Se ele tivesse aqui, estaria cheirando naftalina, né, Weber?
Isso me deixa triste.
Deixa triste, né? Mas assim, a gente vai falar
Eu
sobre.
sou sênior, me deixa
É,
triste.
a gente vai falar hoje, porque o tom aqui do programa é vendas, né? Então, assim, como que o design contribui num processo de vendas? Então, de que forma o design pode ajudar alguém a vender mais, vender melhor? E acho que você é o cara para poder responder algumas dessas questões.
Ah, sim. E aí eu vou entrar com aquele ditado que todo mundo já ouviu falar e que é a maior mentira de todas. Não julgue um livro pela capa. Ah, que mentira mais deslavada essa daí.
Sim.
Aí é uma mentira muito grande. Pessoas julgam sim pela capa. Ela é a primeira decisão delas é pela capa de um livro, assim como em outras coisas também. Julga pelo design de um carro, se o carro é bonito. Então, é a motivação que faz ela comprar, a primeira motivação.
Embalagem.
E até mesmo para namorar, né? A pessoa bonita, né? Chama atenção, né? Você vai
Bate o
num
olho.
lugar ser atendido por pessoas bem vestidas, pessoas, né, cheirosas. Então, ali, isso conta, né? Isso conta.
Ou seja, podemos chamar isso de embalagem.
Podemos chamar isso de
Você
embalagem, claro.
bate o olho, você nem sabe o que tem dentro daquela embalagem, mas a embalagem é bonita,
Embalagem,
a embalagem
sim.
falou com você, a embalagem passou algo positivo, você já tende a gostar mais ou menos.
Isso, só que aí não é só a questão de ser bonito, porque bonito também é, entre aspas, aí, alguns podem achar bonito uma coisa, podem achar bonito outra coisa, né? Então, o que é bonito, né? Então, tem
É,
uma
exato, mas assim,
variação aí, né?
depende do público, né? Então o design já começa a funcionar.
Aí depende exatamente da estratégia que você quer. Aí vai entrar na parte da estratégia, né?
Então, o design, é, como a gente falou agora, ele é bonito, feio, isso é particular de cada um, de cada público, dependendo de quem você quer atingir, dos gostos, tem que estudar quem é que vai consumir para você fazer uma embalagem adequada. E design, é, muita gente confunde. Design é arte, no fim das contas? Ou não?
Não é arte. Eu posso categorizar que não é arte. A arte está dentro do design. Ela é uma ferramenta que está ali dentro, porque é bom que você saiba desenhar, é bom que você saiba pintar, é bom que você saiba alguns conceitos de arte. Tá? Mas não são coisas tão obrigatórias, né? Então, era uma parte do design. O design é filho da arquitetura, né? Então, o design ele é muito mais técnico do que artístico. Bem infinitamente mais técnico do que artístico.
A arquitetura envolve também arte da mesma forma que o design, né? Agora, depende do pedido, né, para o arquiteto poder montar um projeto ali. Ele vai usar a arte também, mas ele usa muito mais técnica.
É muito mais técnica, né?
E o design, você falou que ele...
É o meio caminho, né, entre arte e engenharia.
E o design, você está falando que ele é filho da arquitetura? Ele veio depois?
Ele veio depois.
Não sabia disso.
Na Bauhaus, na Alemanha. Escola da Bauhaus na Alemanha, que praticamente definiu o que nós conhecemos hoje, o que é design.
E o design, você sempre trabalhou com design para publicidade ou você trabalhou com design para outros tipos de segmento?
Ali eu comecei com design gráfico, tá? Na gráfica mesmo, bem, que é parte de impressão. Aí que está aquela coisa da história, né? Olhei o computador, vi que ia mudar o mundo. Muita gente ficou com o nariz torto por causa de computador, deixou de trabalhar. Depois veio a internet. Quando veio a internet, foi a outra transformação. Olhei para a internet e falei assim, opa, vai mudar o mundo. E aí passei a ser web designer. Comecei a trabalhar com design para web. E agora nós temos uma nova revolução, que é a IA. Tem gente torcendo o nariz. Como torcer o nariz com o computador, torcer o nariz com a internet... E agora com torcendo o nariz com IA, daqui a pouco vai torcer o nariz com implante cerebral e assim por diante.
Tudo que é novo, tudo que ninguém conhece ou tem assim um desconhecido pela frente, as pessoas têm medo, né? E aí começa a colocar um monte de restrições, um monte de coisa que dificulta.
Perde emprego, na verdade é essa. Algumas pessoas vão perder emprego porque não vão conseguir se adaptar. Inclusive, eu estava num barbeiro esses dias, meu barbeiro falou que o pai dele ainda desenha na caneta que ele não consegue desenhar no computador. E parou lá naquele tempo e não se adaptou.
Então, e como que você se classifica hoje? Como que você vê essa adaptação desses momentos tecnológicos que a gente está vivendo, principalmente com o advento da IA, na sua profissão, na sua área?
Eu acho que é necessário se adaptar, é revolucionário. Talvez seja mais revolucionário do que o próprio computador e a internet. Tá? Vai mudar muita coisa. A gente não sabe exatamente aonde vai chegar isso. Já está mudando muita coisa. Continuará a mudar e será muito transformador. Talvez até o fim dessa profissão.
Tem sérios riscos aí, né?
Então, você tem que se transformar, você vai ter que se adaptar. Talvez você não seja mais um designer como você era, mas passará a ser uma outra profissão, uma outra coisa. Né?
Mas...
Não sei. Alguma outra coisa. Por enquanto, a gente ainda é designer que usa a inteligência artificial, mas pode ser que a inteligência artificial avance tanto que não seja necessário muitas das coisas que a gente já faz hoje. O que você seria nessa hora? Alguma outra profissão, mas tem que acompanhar.
Essa, não pode ficar complexo. Essa sua área me fascina bastante, né? E como aqui o tema é vendas, a gente vai começar a direcionar o nosso papo e o conteúdo para como o design pode ajudar a vender mais. Porque uma empresa, ela começa, né, se embalando com a própria marca, com o logotipo, com a marca dela. Como ela começa a faturar, como ela começa a vender com o design? Seria com a criação da marca, né?
Antes de tudo, a estratégia, né? O que ela é. Né? A empresa tem que definir quem ela é, qual o propósito dela, qual a missão, aquele negócio de missão, visão e valores, né? Isso tem que estar definido. Né?
Ela tem que se ela tem que se posicionar, então, se estrategicamente. Posicionar,
né? Qual público que eu vou vender? O que ele espera de mim? O que eu estou ofertando? Tá? Isso vai se refletir na criação da identidade visual. Sem isso, você não vai acertar a identidade visual. Vai criar um logo bonito, vai criar cores bonitas, vai criar composições legais, mas que não vão conversar com o seu público.
É, a gente tem aí uma experiência grande ao longo desses anos que de muitas empresas que começaram sem ter esse planejamento estratégico, sem ter um posicionamento muito estudado e parte para vender já de cara. É, você acha que há muita diferença em termos de resultados para quem já começa pensando estrategicamente, se definindo quem é e colocando ali uma cara mais profissional na empresa? Ele vai acelerar muito todos os processos, né?
Sim, agora vou ser sincero, algumas empresas já começam vendendo e já têm um faturamento, e outras querem fazer um trabalho muito rebuscado de design, de investimento em design, antes de começar a venda também. É fato que, se você souber onde você quer chegar, já do começo, de sua estratégia, você vai galgando e melhorando com o tempo. É melhor do que você estar indo numa direção e ter que virar tudo depois, entendeu? Porque você identificou que estava num caminho errado, ou que não era aquele seu propósito, né? Eu estou indo aqui, está dando dinheiro, mas não é meu propósito. Se eu fosse para cá, ia dar mais dinheiro e ia estar encaixando melhor com a minha empresa. Às vezes você está faturando, mas não está faturando aquilo que poderia faturar. Você não está comunicando ainda de forma correta. Ah, eu tenho faturamento. Legal. Mas eu poderia ter 5 vezes esse faturamento, 10 vezes esse faturamento.
É, a gente comentou sobre embalagem, né? E a gente indo para esse mercado corporativo, ou mesmo marca pessoal ou empresarial, a identidade visual, ela é o que diferencia no mercado. Se o mercado fosse uma grande gôndola, né, a identidade visual seria a embalagem da empresa. Tô certo?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E transmite o que é a empresa. É importante, é isso. A gente tem que colocar sempre isso em mente. A marca tem que transmitir o que a empresa é, a personalidade dela, né? Os objetivos dela, para ter essa ligação com a gente. Aí você vai conseguir vender mais, evidentemente, porque você está acertando o seu público.
No mercado.
Diretamente, né? Com o mercado que você faz parte.
No mercado concorrido. Porque,
às vezes você tem lá, às vezes você é bom vendedor. Aquele negócio, não adianta também fazer uma marca linda, maravilhosa, fazer um projeto fantástico, tudo certinho, e chegar igual um restaurante que eu fui. Cheguei no restaurante, a garçonete pegou, a parmegiana dos caras era boa pra caramba. E chegar com a parmegiana assim, ó, a moça, pó, em cima da mesa. Quer dizer, não adianta nada você ter uma marca linda, maravilhosa, o atendimento lá ser horrível, né? As pessoas sem essa educação lá na empresa, né? Sabe? A pós-venda é uma porcaria.
Ou seja, então, a marca, ela promete alguma coisa que o conteúdo, o teu produto, o seu serviço tem que ser adequado à apresentação, né? O visual é uma promessa, seria assim?
Exatamente, o visual é uma promessa. Você não cumpriu a promessa, é pior do que você não ter marca.
É pior, né?
A gente tem vários exemplos aí passados aí, alguns exemplos que nós vimos na mídia de marcas que gastaram fortunas e erraram horrivelmente posicionamento, erraram tudo. E aí, e para arrumar agora?
Você pode considerar então que o visual seria o primeiro fator de decisão de compra? A pessoa escolhe, obviamente ela tem uma necessidade, claro, tem uma dor ali, tem uma necessidade, ela vai procurar algum produto ou serviço, mas na hora de procurar, na hora de decidir por uma empresa ou pela outra, o visual, a apresentação dessa empresa seria um primeiro fator assim, de escolha, de decisão? Ou você acha que tem...
É um dos primeiros fatores, eu não posso dizer que é o primeiro fator, eu não concordo que é o primeiro fator. Porque tem a questão preço também e tal, entendeu? E tem os concorrentes, né? Então, claro que é um fator importantíssimo. Eu não considero o primeiro fator. Mas é um dos principais fatores. Eu tenho que ser sincero nisso daí.
Mas é claro que, assim, se você já tem essa dor, já tem essa necessidade, já está procurando, já avaliou o preço...
Se encaixou ali,
aí
se encaixou com a sua necessidade, se encaixou com o seu preço, se encaixou com no que você acredita também, aí costuma acontecer, sabe, uma coisa interessante? Costuma, às vezes, eu pagar mais caro para ter um produto similar do concorrente, porque aquela marca... Eu tenho mais afinidade com ela.
Ela já transmite uma sensação mais, então, mais agradável.
Ela custa um pouquinho mais caro, putz, mas senti uma afinidade com ela.
Eu falo isso porque eu mesmo já comprei muita coisa por causa da embalagem, por causa do visual, né, por causa da apresentação. Eu optei por comprar de um e não do outro. Porque tem marcas que realmente, às vezes, tem um preço bom, pode até ter um produto bom, mas quando a embalagem é feia... Né? Quando a marca é mal pensada, mal desenhada, não diz o respeito à qualidade até do que a pessoa entrega, fica mais difícil a vida da empresa.
Aconteceu isso com um controle de jogo que eu comprei. Não queria comprar um controle do Xbox, que era muito caro. Queria um menor, né? Mais baratinho. E aí tinha duas marcas e uma era mais caro que a outra, né? Mas aquela que era um pouquinho mais barata, ela tinha o design mais bonito, a embalagem, as cores do produto, entendeu? A apresentação era muito melhor do que aquele que era mais caro, inclusive. Eu acabei comprando aquele intermediário ali, entendeu? Olha só como é que é.
A identidade visual vende, né?
Vende. O outro era... considerado até superior, né? Eu poderia ter comprado ele, mas eu me identifiquei com aquela outra marca. Entendeu?
Agora,
e ainda assim, ele me ofertou mais barato. Aí, juntou...
Muitas pessoas, até porque a gente está aqui passando conteúdo sobre vendas, então vamos falar um pouco sobre identidade visual, que acredito que seja o nome mais adequado para que quem está assistindo... Ele vai procurar, né, de alguma maneira, profissionalizar a sua identidade visual. Tanto uma empresa... quanto uma pessoa até que tem uma própria marca, né? Então, o seu jeito de vestir, o seu jeito de se apresentar. E agora, como a gente está no mercado digital, onde você tem infoprodutores, você tem influencers, pessoas que estão começando também a voltar a atenção para o desenvolvimento de uma marca pessoal, como uma empresa desenvolvia ou desenvolve no mercado, as mais profissionalizantes, aí mais profissionalizadas, né? Quero dizer, elas procuram uma identidade visual profissional. E agora pessoas também estão nesse mesmo caminho, né?
Sim. E é interessante usar o termo identidade visual, porque é o que o pessoal vai entender, né? Está falando de branding aqui. O que esse cara está falando de branding? O que significa isso? Então vamos realmente ir por esse lado aí, da ser mais coloquial, não entrar tanto na questão de nomenclatura técnica, né? O pessoal entender o que nós estamos falando.
Sim, identidade visual, então, seria a palavra mais pop para branding. Mais pop. Se você ouvir a palavra... ouvir a palavra branding por aí, é mais ou menos o que o Weber vai abordar agora como identidade visual.
A identidade visual está dentro do branding, né? Mas, assim, as pessoas, às vezes, têm uma perspectiva errada, né, a respeito disso. Porque, pessoal, tem projetos que são pequenos... projetos médios e projetos muito complexos. Não adianta você comparar um projeto que, por exemplo, um estudo do logo do Bradesco com um estudo do logo da uma indústria local. É infinitamente maior o Bradesco, que envolve muitas pessoas, envolve contratação de pesquisa, muita gente, demora um ano inteiro, 2 anos, às vezes, para determinar todo um trabalho de bem. Uma empresa local, ela não tem condições de pagar isso. E ela não tem condições de esperar também 2 anos para resolver. Para isso que tem, entendeu? Então, precisa ter um choque de realidade aí e saber que alguns projetos são menores, mas suficientes para aquele negócio. Certo? Então, normalmente, os projetos são mais identidade visual do que o resto. Mas pode ter um pouquinho de cada coisa. Existem muitas metodologias e muitas ferramentas dentro do branding que você pode pensar aqui, ali, aqui, aqui, e juntar para fazer um projeto específico, tá?
E a diferença hoje, a diferença hoje entre uma identidade visual de uma marca, de uma empresa, do mundo corporativo, e uma identidade visual de uma pessoa, que agora está surgindo isso das pessoas também terem a sua marca própria, a sua marca pessoal. Como é que está isso hoje no teu trabalho, no teu dia a dia?
Aí você tem a seguinte vertente, né? A empresa, que é o método tradicional que a gente vende de marcas, né? E às vezes o dono da empresa, ele tem alguns conhecimentos, algumas coisas, alguma
uma autoridade,
mundo,
né? Especialidade.
Autoridade, experiência, conhecimento. Ele poderia passar isso para a sociedade, né? E também poderia ser a cara da empresa dele. Porque às vezes você conhece a empresa, mas você tem uma visão etérea da empresa, né? Ali pela identidade dela. Mas se tivesse também o dono da empresa ali presente, fazendo, trabalhando a marca pessoal dele, aí ele se torna a cara da empresa. Aí as pessoas conseguem até entender melhor a empresa, né? E ele consegue também transmitir melhor as coisas que ele sabe, todo o know-how dele, entendeu? Então, está acontecendo muito isso. Um exemplo é o Elon Musk, né?
Elon Musk, o Steve Jobs lá atrás, né?
Steve
Jobs, o Mark Zuckerberg.
Zuckerberg.
Todos eles acabaram criando.
Eles criaram marcas pessoais. Né? Quem é o Elon Musk? Você sabe quem ele é. E aí você entende um pouco como que deve funcionar a empresa dele, né? Através do que ele é.
É um risco também, né, Weber? Porque o cara tá com a imagem dele ali, se ele faz alguma besteira, ele compromete a marca da empresa também, né? Ele pode ser cancelado, a pessoa e a marca corporativa que ele representa.
Precisa ter cuidado, né?
Tem muito cuidado.
Por isso que a gente tá aqui, né? A gente
está
aqui para guiar, né?
Exato. Eu até perguntei isso porque as marcas pessoais, né, as marcas de pessoas que estão hoje entrando na internet, não só como representantes da sua marca da empresarial, mas eles são a própria marca. Eles estão vendendo o conteúdo, as especialidades, os infoprodutores.
É outro tipo de cliente, né? É outro tipo de abordagem. Quando a pessoa... É a própria marca, né?
Ela vira a própria empresa.
Ela é uma empresa. Entendeu? Não existe nenhuma outra marca. São dois momentos aí, né? Quando a pessoa está associada a uma empresa, quando ela não está associada à empresa, ela é a empresa.
Que é o
ela é empresa individual, por assim dizer.
É o que está acontecendo muito hoje no mercado digital. Os experts que estão entrando aí com os seus conteúdos, com os seus cursos, seus treinamentos, às vezes até a escola, né, própria, ele monta uma escola com vários cursos e põe o nome dele ali na frente. Ele está criando logo, está criando identidade visual. E hoje a identidade visual ela também está sendo mais encorpada, ela não está ficando só no visual. Você, como designer, também está tendo que pensar no tom de voz, uma série de outras preocupações que abordam hoje a identidade de uma empresa, a identidade de uma pessoa, né?
E olha como isso é louco, né? Porque, assim, dá um exemplo aqui bem, bem popular. Vamos supor que aquele dono da empresa lá, ele saiba tudo sobre pesca. Ele poderia fazer a marca pessoal dele, só falar de pesca, porque é um conhecimento que ele tem que muitas pessoas gostariam de ter. E ele tem um canal, tem um lugar, só fala daquilo que ele gosta de fazer ali no momento de hobby dele, né? Ele tem um conhecimento profundo de pesca. Pronto, criou uma marca pessoal fora da empresa, nada a ver com a empresa dele, mas voltada à pesca. Tudo de pesca, vara, lã, como que pesca o peixe, que peixe que é, não sei o que, não sei o que. Pronto, acabou de criar uma marca, e aí, olha só, e aí ele consegue até faturar em cima dessa marca própria dele, pessoal, né? Trazer outras empresas para fazer propaganda, né?
Você parte para a estratégia em cima da especialidade da pessoa. Então,
às vezes é uma coisa que a pessoa nem imagina que ela tenha, né? Ela poderia multiplicar isso, né?
Virar um negócio. Virar um negócio. É o que eu estou falando. A gente começa a ver a tendência. Um professor hoje que tem uma experiência larga, que tem um sucesso com seus alunos, ele já tem um potencial muito grande para se transformar numa marca. Porque ele não pode ficar limitado, ou ele não precisa ficar limitado a uma sala de aula com 30 alunos. Ele pode fazer isso para 30 milhões. Ele pode dar a mesma aula para 30 milhões. Ele pode ter um conhecimento que ele ultrapassa as barreiras de uma sala de aula. E ele pode se transformar numa marca, como você citou. Ele pode ter o boné dele, que todo mundo veste, porque vai ter, né, vai seguir ele como um influenciador daquele assunto. Ele pode ter uma escola, ele pode ter uma roupa específica para pescar. Ele pode ter um monte de coisas agregadas à marca pessoal dele que vai fazer com que a audiência dele o siga.
E não necessariamente voltado a alguma coisa de treinamento. Pode ser uma coisa de entretenimento.
É o que você falou, pesca.
Ele tem alguma coisa lá. Ele tem uma coleção feroz lá de um monte, sei lá o quê, de Hot Wheels. O cara tem...
Especialista em Hot Wheels.
Já criou, sabe? O cara consegue criar um canal só de Hot Wheels e até faturar em cima. Contar história, não sei o quê.
Ele vai atraindo semelhantes, né? Todo mundo que gosta de Hot Wheels vai atrás dele. Vai ver o que ele tá postando, vai ver o novo modelo de Hot Wheels que saiu.
Um Hot Wheels lá, isso aqui custa 5 mil reais porque... É raro, poucas pessoas têm, não fabrica mais, não sei o quê. Pronto, você acabou de criar conteúdo. Você acabou de criar conteúdo monetizável.
E nada melhor do que se esse conteúdo e se essa pessoa tiver uma identidade visual para se apresentar na internet, ela possa acelerar os seus processos de vendas.
Isso, ainda vai falar de coisas que gosta, né? Vai compartilhar coisas que gosta com outras pessoas, né? É uma coisa que dá prazer também, né?
Pois é, a gente está aqui entrevistando pessoas ligadas à área de vendas ou de alguma maneira que tem ferramentas ou técnicas que podem auxiliar nas vendas, mas essas pessoas, todas elas, né, têm aí um potencial para se transformar numa marca simplesmente pela experiência que elas têm no assunto ou na área, no segmento que elas atuam.
Entendeu? E você percebeu que você pode transformar em venda... Algo que hoje para você é custo, porque talvez seja uma coleção que você faça, que você é custo, né? Você está lá gastando dinheiro lá. Então você pode até bancar o seu hobby
com venda. Na verdade, você está dando ideias maravilhosas. Então você pega, por exemplo, o Weber, se fosse o Weber dessa pessoa, então seria o Weber Hot. Você pode criar um nome, né, específico para poder vender esse conteúdo, esse conhecimento sobre Hot Wheels. Por exemplo, nem sei se você gosta de Hot Wheels, né? Não, eu sei que sua praia são outros. Mas assim, a gente já começa a entender a identidade visual embalando a pessoa, o conhecimento dela, né? Como que ela vai chegar no mercado, como que ela vai se apresentar no YouTube, nas redes sociais, né? Começar a ligar aquilo, ter alguma semelhança com o logotipo da Hot Wheels ou não, algo que lembre, detalhe.
Com coisas que ela nem imagina que poderia ter faturamento em cima.
Nem imaginava, exatamente. Então, assim, você vê que o Venda Sim, ele te traz ideias também, até para negócios. Você que é um especialista em qualquer área, em qualquer segmento...
Se você coleciona qualquer coisa, se você é bom em qualquer coisa de entretenimento, se você é bom em dançar, se você é bom em pintar, realmente, tá aí a oportunidade.
E assim, para o designer, né, também acaba sendo uma oportunidade, porque eu vejo que isso também não tem com tanta frequência. Esses especialistas, eles estão entrando no mercado digital ou estão já vendendo um pouco do seu conhecimento, se apresentando sem essa embalagem. E é isso que diferencia. Você vê canais hoje muito bem estruturados visualmente que já deslancharam, avançaram, ganharam audiência, que também é venda. Pra ganhar audiência também é venda, porque eles estão vendendo conteúdo. Estão vendendo ali a especialidade deles de alguma forma, né, Weber?
Sim, sim. Não tenho dúvida disso. E assim... A especialização, e você pegar um tema para trabalhar, né? Por exemplo, você vende computadores, mas você vende computadores para mulheres. Quero vender computadores para mulheres. Sei lá por que motivo, mas Você criou ali um...
Teclas rosa, você pinta, personaliza, customiza.
Personaliza, ou é um treinamento diferenciado, né? Com a pessoa, né? Com mulheres, né? Etc. Quer dizer, é venda de computador, mas diferenciada. Pegou um nicho de mercado que não existia antes. Olha, oportunidade.
Pois é, então, as pessoas também podem ser uma marca, as pessoas e as suas respectivas especialidades ou interesses podem se transformar em algo monetizável, né? Em algo que dê dinheiro, que dê lucro, que ele possa ganhar audiência, oferecer produtos. Muito
é
legal.
É isso que a internet
proporciona.
A internet e a inteligência artificial estão proporcionando hoje.
E hoje também, para você criar uma marca, por onde começa? Como que funciona, por exemplo, uma empresa ou uma pessoa que quer contratar um designer ou mesmo uma agência que tenha esse serviço, que oferece isso? Por onde começa? Por um briefing inicial? Por um conhecimento dessa empresa? Que caminhos ela vai trilhar para poder ter uma marca? E quanto tempo isso demora? Pode discorrer esse processo?
Então, a gente tem que fazer primeiro o que a gente chama de diagnóstico, né? Esse diagnóstico é o levantamento de informações, assim como você vai no médico, né? E vai lá e conta para o médico lá, aconteceu isso, minha vida é assim, o médico começa a fazer perguntas e vai levantando as informações, isso é essencial. Eu preciso conhecer quem é a pessoa, né? Preciso saber os medos dela, aonde ela quer chegar, quais são os propósitos dela, quais são os objetivos dela. Isso é importantíssimo, né?
Isso serve isso vale tanto para a pessoa quanto para a empresa.
Quanto para a empresa, vale para um para o outro, né? Então, quanto mais informações for adquirida através disso, né, nesse diagnóstico, e pode vir do jeito que vier. O importante é ter volume de informação. Venha informação, porque aí a gente consegue extrair a essência da coisa. E pegando essas informações e organizando elas, a gente consegue criar uma estratégia. Tá? Aí você perguntou sobre o tempo que demora a fazer isso. Depende, né? Depende do projeto. Mas... como nós estamos demorando para fazer isso aí?
15 dias? 15 dias a um mês, mais ou menos, para as primeiras apresentações, né?
É diferente de você pensar em um ano, dois anos. Não tem como isso, né? E aí, André, até menos isso. Nós estamos jogando aqui 15, um mês, por causa que é junto com outros clientes, né?
Entra numa fila de produção aí, né? Mas quer dizer, uma pessoa ou uma empresa, ela pode ter sua marca reestilizada ou criada em menos de um mês. Com estratégia em menos de um mês.
Com menos de um mês.
Aí você diz assim, no segundo mês ela já consegue colocar isso para a rua. Né? Seja na internet ou seja na empresa física dela, ela consegue mudar a fachada, consegue mudar a papelaria, consegue mudar tudo. E esse processo de definição de cores, arquétipos, agora se fala muito disso, né? Arquétipo, explica um pouquinho como que funciona isso para a marca da pessoa ou da empresa. O que são os arquétipos?
O arquétipo, ele mostra o tipo de empresa que é. Vou tentar falar isso de um modo bem, bem coloquial, né? É, tipo assim, quando você tem um filme, você tem ali, né, o herói, o vilão, né? Você tem ali um monge, etc. Quem joga RPG sabe, né? Tem as classes, né, de RPG, tem o mago, tem o guerreiro, tem o anão. E cada um tem suas características, por assim dizer, né? Suas características positivas e negativas. Quando a gente cria marcas, existe também uma classificação de arquétipos para elas, tá? O tradicional são 12 arquétipos, tá? Isso já foi inventado há muito tempo. Só que com o advento da internet, dos vários tipos de negócios, olha, nós estamos falando agora de negócios que não existiam há 5 anos atrás, correto?
Sim, é bem, bem recente.
Né? Então, eu desenvolvi uma classificação um pouco maior, que chega a ter 21 arquétipos, tá? Ao invés de 12, eu aumentei para 21, para contemplar esses novos tipos de marcas que podem existir, tá?
Seria uma personalidade?
Quase uma personalidade, tá? Quase uma personalidade. Para a gente entender, pode se colocar como, né? Né? Uhum. Por exemplo, nós temos são cinco grupos de arquétipos que eu trabalho. Tá? Esse é o método nosso
seu,
aqui.
Isso.
Tá? É, não tem que seguir isso, pode seguir o método tradicional que existe aí. Mas nós usamos cinco grupos, que são o grupo racional, emocional, criativo, os poderosos e os espirituais.
Você classificou, certo? Esses arquétipos e jogou as personalidades ou os arquétipos nesses cinco grupos.
Esses cinco grupos.
Legal.
Né? Aí nos grupos racionais, ó, temos aqui o pontual, o arquiteto, o justo e o conservador. Né? Então, aqueles arquétipos voltados para estrutura, para método, para confiabilidade, sabe? Estruturado. Aí tem os emocionais, né? O nome já está falando, são aqueles relacionados a relações, né?
Mais cuidadas, afetuoso, né? Mais delicadeza.
O cuidador, o delicado, o amante, o puro. Aí os criativos, né? Os que envolvem imaginação, marcas que envolvem imaginação, expressão, originalidade. Aí nós temos aqui o criador, o engraçado, o boêmio e o adaptado. Aí tem as marcas que têm que transmitir poder, né? São as marcas que têm que ter ação, liderança, performance, né? Então nós temos aqui o herói, o governante, o rebelde, o jogador e o ostentador. E temos a classe dos espirituais, né? Que são aqueles voltados aos sentidos, à sabedoria, à transcendência, né? Por quê? Porque hoje tem até canais, marcas pessoais de pessoas que falam de coisas espirituais, não temos?
Uhum. Muito, né?
Muito.
Se pegar marcas pessoais...
Eu precisei criar esses caras. Então, aqui dentro nós temos o sábio, o mítico, o simples e o audacioso. Então,
ou seja...
sábio é aquele que, por exemplo, eu vou falar desses só alguns exemplos, né? Aquele perfil, né, de uma marca pessoal, uma pessoa que tem um grande saber de algum assunto, né? Sabedoria mesmo, de dia a dia, de convivência, né? Ele é um sábio. Agora, o mítico seria aquele que já gosta das teorias da conspiração, né? Que embaixo da pirâmide tem uma cidade lá perdida. Seria outro tipo de arquétipo para esse, né? Dentro da mesma classificação de espirituais. E aí tem os religiosos, etc. Estou dando exemplo de uma categoria das cinco que nós trabalhamos.
Esses arquétipos...
Então, pode
falar.
Quando a gente classifica uma marca, a gente procura saber qual o principal arquétipo ela se encaixa, e normalmente as marcas, ou elas têm um ou dois, um arquétipo secundário, né? Uma segunda característica que a gente acrescenta nela.
E aí você aplica essas personalidades, inclusive, na hora de escolher cor, na hora de escolher o formato, o desenho.
O lobo tem que refletir isso, o lobo tem que refletir a missão, a visão, os valores também.
Então você vê, não é?
Para fazer a marca lá, ela tem que seguir essa classificação que você colocou.
Então olha só, né? Não é só pegar um desenho na internet, ali no Google, e jogar para representar a empresa, né?
Não é
tão simples assim.
É verdade, né? Eu não falo assim, pessoal, nós temos que vender o nosso peixe. Mas assim, pô, se eu não tenho dinheiro, começa assim, né? Fazer o quê? Se eu não tenho dinheiro, começa assim. Melhor do que não ter nada. Mas você tem que ter consciência que daqui a pouco você já está faturando um pouquinho, você vai ter que precisar fazer essa orientação aí, né? Você tem que programar que você vai precisar fazer isso.
Você pode começar, como a gente falou, a ter faturamento sem fazer isso. Mas se você tivesse a preocupação logo na largada, antes mesmo de começar a faturar, com certeza isso vai facilitar. Nós não estamos falando, nem eu nem você aqui, em algo de 2-3 anos. A gente está falando de mais de 30 anos de experiência, onde a gente sabe que a marca ela vai facilitar muito qualquer processo de vendas na sua empresa ou agora mesmo com a sua marca pessoal, nos seus produtos ou no serviço que você oferece.
É porque tudo também é um conjunto, né? Não é só achar que criou identidade visual, criou uma propaganda bacana e você já está saindo vendendo. Aquilo lá é tudo um conjunto. Por isso que é complicado. Ser empresário não é fácil, gente. Não é uma coisa fácil. Porque você tem que pensar nisso daí e tem que estar de olho se o produto está sendo entregue na data correta, está sendo entregue de forma correta, se está sendo bem atendido o cliente, se a pessoa no balcão atende, se a pessoa no telefone também está atendendo bem, se a assistência técnica está fazendo o trabalho dela. Então, olha, são muitos. Se o jurídico está fazendo o trabalho dele, então tem muitos aspectos que precisam estar em harmonia para tudo funcionar bem.
É, profissionalizar, né?
O que a marca faz? O que ela ajuda nisso? Agora vem o pulo do gato. A marca, quando você estabelece a marca, a estratégia, você começa a comunicar até mesmo com os seus colaboradores de uma forma que eles passam a entender como que eles têm que agir dentro e fora da empresa. Porque fica clara a mensagem que eles têm que transmitir.
É, a marca, ela reproduz realmente tudo aquilo que foi criado visualmente para ela, tanto externamente para o mercado em si, como para o próprio público interno, os colaboradores. Todo mundo que tem uma ligação com a marca, ele entende aonde aquela marca está indo, a missão, a visão, os valores. Tudo isso fica representado visualmente e facilita todos os processos, né, Weber?
Vou dar um exemplo bem simples aqui, que é fácil de entender. Se no diagnóstico, na estratégia, definiu que a marca tem que ser formal, tem que ser séria, e você começa a transmitir isso para os seus funcionários, a marca, pela própria linguagem, a voz da marca, né, a maneira como escreve. Isso também é colocado no nosso projeto, né?
Sim.
Como que a gente escreve o texto das postagens, o texto dos anúncios, o texto dos artigos.
O tom de voz.
O jeito de escrever, né? Tal. Então, se é formal, as pessoas vão começar a ver, puxa, mas a empresa que eu trabalho, ela é séria, ela é formal, olha, o tipo de letra aqui, ó, é sério. As fotos das pessoas engravatadas, filho, tá engravatado, você tem que estar engravatado, filho.
Então, como a gente abordou vários assuntos sobre criação da marca, ou como ela pode facilitar a vida de uma empresa ou de uma pessoa na comunicação em geral para poder vender mais, vender melhor, para a gente já ir caminhando, porque senão a gente vai falar sobre design e realmente merece uma série de episódios que fale sobre o design, que fale sobre como embalar melhor a marca, identidade visual, e a gente colocar isso na prática, conversando com o cliente, como é que a marca mudou a história da empresa dele. Quais seriam os passos, assim, ou os processos mais adequados para uma empresa ou uma pessoa criar uma marca hoje, Weber? Como você está usando isso?
Tá, primeiro que a gente até abordou, né? É fazer o levantamento das informações, que é ter a clareza do propósito da marca, a clareza do público e outras informações. Primeiro, aquele levantamento de informações, e aí a gente cria a estratégia, né? Que também tem o arquétipo, né? Que é o segundo ponto, né? Qual é o arquétipo? E todas as informações necessárias para criar uma estratégia, um documento de estratégia. Feito isso, o segundo passo é criar realmente o logotipo da marca. Nós vamos criar o logotipo da marca e ter o processo de aprovação do cliente, né? Normal. A partir do processo de aprovação do logotipo, passamos então a construir um manual. Esse manual, ele vai determinar cores, vai determinar como devemos usar a marca em determinados padrões, vai determinar o tipo de fonte que vai ser usada no material, o tipo de fotografia, mais ou menos como que deve ser o layout, né, os grafismos. Então, tem vários aspectos que o manual aborda, né, que é necessário para que se construa com solidez a marca, né? E, evidentemente, junto com esse material, vão todos os ativos, que são os arquivos, né, de papelaria, os arquivos do logo, para ser usado por terceiros, né, uma gráfica ou por outros designers, né? É importante que esse manual ele seja disponibilizado para todas as pessoas que venham trabalhar junto com a marca, sejam internas ou sejam externas, né?
Ou seja, é um manual que já vem também com os arquivos todos, que é um problema. A gente que tem agência sabe que quando pega um cliente que ele não fez esse trabalho, A gente, para usar a marca dele, é um parto, né? Então, ele não tem a marca desenhada, ele não tem a marca em vetor, ele tem a marca que ela só dá para colocar em lugares verticais. Quando você precisa colocar ela no clipe de uma caneta, a marca não entra.
Já ferrou tudo.
É.
Então, aí que tá. Aí, por isso que eu inventei aqui. São poucos que fazem isso, tá? Sinceramente, não vi muito que fazem isso, não. Colocamos o manual na web. Colocamos o manual como se fosse um site. Então, você acessa a informação, está sempre disponível. O que acontecia antes? No método tradicional, se fornece um PDF, ou até impresso, às vezes, né? Dependendo da empresa, ou impresso um PDF. E aí, esse PDF, aonde que está, onde que foi, não sei o quê.
Perde.
O impresso piorou, né? O cara leva para casa e fica lá. Onde, meu filho escreveu em cima, desenhou.
Às vezes até o cara desenvolveu a marca com um profissional, porém, assim, os arquivos se perderam.
Ele já não sabe
onde está, o dono lá, quem fez, o designer que fez, não tem mais esses arquivos.
Não tem mais, pronto.
Isso então, é terrível.
Então, o que a gente bolou? Vamos colocar na internet, no site do cliente. A gente tem no site da empresa a cópia, mas também a gente coloca no site da empresa.
E aí isso fica disponível online para quem precisar saber qualquer informação da marca, ele vai lá e ele tem todos os arquivos disponíveis para download, ele tem todas as aplicações da marca, os vetores, tudo, com tudo ali, horizontal, vertical, preto e branco,
as
monocromático.
As pegrinhas, as cores,
que legal, né?
A tipografia, onde que faz o download da fonte que vai ser usada, né? E é legal que isso daí é fácil de manutenção, né? Precisou atualizar? Vai lá, atualiza, corrige. E se é um PDF, tem que gerar um PDF novo. Aí manda o PDF, aí a pessoa recebe o PDF, aí depois manda o PDF velho, desatualizado, fica um monte de PDF lá.
O que você está falando também é design, é preparar de um jeito que facilita a vida. O cara precisa usar ali para fazer uma criação, para fazer um post, para fazer um cardápio, para fazer qualquer material de comunicação, ele tem ali na mão todas as regras que ele vai precisar, ou o design, ou o profissional que ele vai contratar, para criar qualquer coisa, qualquer material de comunicação à mão, pronto, fácil, para fazer o download. Entendi.
Está ali na mão, entendeu?
Bom.
E o mesmo serve para rede social, outros materiais. Às vezes a gente coloca até templates, né? Modelos.
Para ele usar.
Que possa ser usado, né? Na rede social, onde for.
Bom, muito legal.
Ele consegue, assim, dessa forma, ter o material já, jogar na mão de alguém e a pessoa só seguir e aí aprovar.
Bom, esse é um episódio teste, a gente tem que conversar isso mais aqui, porque o design ele faz parte do processo de vendas. Ele está ali como um dos principais pontos para que você possa vender mais ou vender melhor. Se você não cuidar do design, você pode ter esse processo todo prejudicado ou retardado, né? Não ter o design ou mesmo o logotipo e a sua marca com essa prioridade, você pode comprometer sim os resultados de vendas da sua empresa. Não tendo isso feito de uma maneira profissional. Weber, quero te agradecer imensamente aí por ter feito isso.
Só para completar, acho que tem um ponto importantíssimo aqui que você levantou.
Diga.
Um ponto importantíssimo, que é um trabalho depois constante. Aqui no Brasil, a gente tem mania de construir a escola e largar a escola 20 anos, 30 anos, até cair. Não é assim?
Sim.
Aí constrói o hospital, está bonito na inauguração, e nunca mais nem pinta o hospital, não faz nada, aí começa a dar goteira, cair tudo. E tem que acabar com essa mentalidade. A marca é assim também. Você tem a marca e você tem que acompanhar periodicamente como que está sua marca. Por quê? Porque ali na frente pode ser que sua marca ela mude até o arquétipo dela. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bem que todo mundo conhece, que é da Apple. A Apple começou com o arquétipo do criador. Era a empresa da criação, a empresa não sei o quê, inovadora. Ela não é mais o arquétipo do criador, ela é o arquétipo do governante. E agora ela dita o mercado, ela dita certas tendências, ela não tem mais quase criação,
voltada à criação mais, entendeu? O arquétipo dela mudou. E as empresas podem acontecer isso. Assim como a gente cresce, se transforma, a gente tem uma personalidade quando criança, mais tarde a gente tem outra personalidade, as empresas e as pessoas, marca pessoal, marca empresarial, se transformam ao longo do tempo. Então, sempre precisa estar revisitando e ver para onde vai caminhar, se está caminhando para um lugar certo, se não está, fazer as correções, e se tiver que alterar realmente o caminho, que altere da maneira correta.
Muito importante também, manutenção, atualizações, e isso está sempre muito fácil de fazer se é colocado da forma como você está fazendo hoje, sim, que é publicando online, sim, deixando ali disponível, fácil para qualquer um usar a sua marca e usar com responsabilidade, usar com regras, né? Com processos bem estabelecidos e muito bem criados. Tem que ter. Isso é fatal. Weber, queria agradecer aí mais uma vez aí por toda essa história que a gente tem juntos no design. E a gente está começando aqui também uma história no Venda Sim, de trazer mais conteúdo, de poder ensinar para as pessoas o que é importante para ela poder vender mais. E eu acredito que o design é um dos assuntos que vai permear vários episódios do Venda Sim ao longo do tempo. E você, com certeza, vai estar aí convidado e participando com a gente, quiçá presencialmente aqui, né, em Sorocaba, e algumas vezes online mesmo, porque você resolveu se esconder em Jaú aí. Resolveu se esconder em Jaú e fica longe aí, fazendo todo o teu trabalho online, mas a gente está sempre ligado no que...
aqui nas Minas Moria.
A gente está sempre ligado aqui no que está de tendência para marca, identidade visual, arquétipo, tudo isso aí que você ouviu no episódio de hoje, pode ajudar sim a sua marca a vender mais, vender melhor, vender com mais valor agregado, aparecer mais, se destacar no mercado. Weber, obrigado aí pela participação.
Obrigado a você, Ed, pela oportunidade. Obrigado ao pessoal aí também, viu? E estamos aí à disposição sempre, viu?
Quer vender mais? Quer vender melhor? Quer vender com design? Venda Sim! Esse é o canal para você aprender a vender, para você ter técnicas, conhecer pessoas que já estão trabalhando para que você possa vender muito mais e melhor. Esse é o canal para você. Ative o sininho aí para ser notificado. E se você também quiser consumir o nosso conteúdo só pelo ouvido, que dá para consumir com certeza, você também assina o canal nos agregadores de podcast, pelo Apple Podcasts, pelo Spotify ou pelo seu agregador de preferência. Então, não perca os nossos próximos e excitantes episódios. Venda Sim. Até lá!